com vocês mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Um Vulto no Espelho.
Eu ouvi todo o diálogo entre Regina e Mauro através da porta entreaberta da biblioteca. E as despedidas, os motivos e finalmente as lágrimas sentidas de minha filha. Agora, eu sabia que ela também amava ao Dr. Mauro, e que estava sofrendo muito com o que pensava ser a separação definitiva dos dois. Mas não haveria de ser assim, não haveria. Eu tomaria providências para que as coisas se acomodassem de maneira a garantir a felicidade da minha filha. Luísa apareceu na biblioteca e me viu sentado com um livro apoiado nas pernas, pensando.
Alexandre, creio que agora chegou o momento de resolver definitivamente o problema, não?
De que você está falando, Luísa?
A porta da biblioteca estava entreaberta. Você deve ter ouvido tão bem como eu que me encontrava na copa também com a porta entreaberta.
Onde está a Regina?
No quarto dela, chorando com certeza.
Ah, minha filha, minha filha. Ela está apaixonada pelo médico, Luísa.
Sei disso e não é de hoje, não, Alexandre. Há muito tempo que Regina ama o Dr. Mauro. Apenas procurava enganar-se a si própria para não pensar em deixar você sozinho. Contentava-se então com a companhia frequente dele em todos os dias, como ultimamente. Mas hoje... hoje Mauro se impacientou e resolveu se afastar, talvez com o plano pré-concebido de forçar Regina a uma decisão favorável a ele.
E essa decisão tem mesmo de ser favorável, Luísa. Eu estou disposto a tudo para não atrapalhar a felicidade da minha filha. Regina e Mauro vão se casar.
Nem você poderia pensar de outro modo. Ela merece ser feliz.
Apenas, Luísa, o que me detém é o medo.
Medo? Mas... medo de que, Alexandre?
Do assassino.
Tolice! Não existe nenhum assassino! Não existe!
Existe, Luísa. Existe, você sabe que existe tão bem quanto eu. Pelo simples fato de Mauro se haver se apaixonado por minha filha, ele já foi vítima de 2 atentados.
2?
Sim. O segundo foi há dias em sua própria casa, no seu próprio quarto. Alguém entrou enquanto ele dormia e tentou estrangulá-lo. Só não o conseguiu porque Mauro acordou em tempo de se defender.
E você pensa... você pensa que o autor desses atentados é o mesmo...
Eu tenho certeza de que é o mesmo assassino miserável que matou a minha Regina, Luísa.
Desculpe, Alexandre, mas eu não penso assim. Não acredito que seja o mesmo.
Por que você faz esta afirmação?
Bastará recordarmos as circunstâncias da morte de Regina há quase 20 anos. Aqueles horríveis acontecimentos me impressionaram tanto que... que ficaram gravados no meu espírito e no meu cérebro.
Continue, Luísa.
Alguém entrou no quarto onde você e Regina dormiam, com um pano ou chumaço embebido em clorofórmio. Naturalmente, aproximou de leve a droga do seu rosto e você respirou até perder a consciência. Em seguida, o assassino matou Regina, sujeitando-a fortemente pela garganta, sem a deixar fazer qualquer ruído.
Por favor, Luísa. Por favor. Não recorde mais essa coisa terrível.
Recordei-a apenas para estabelecer um ponto de comparação e mostrar a você que aquele assassino não é o mesmo que tentou contra a vida de Mauro por duas vezes consecutivas, considerando principalmente a última tentativa.
Qual a prova?
O clorofórmio. Se fosse o mesmo, trataria de usar o clorofórmio contra Mauro antes de terminar com ele. Mas, segundo o que você me contou, não foi assim que o criminoso agiu?
Eu não sei.
Está mais do que claro, Alexandre, que não se trata do mesmo. Aquele conseguiu dominar facilmente duas pessoas, matando uma delas. Este não teve capacidade criminosa para dominar uma única pessoa. E se fosse o mesmo, pode acreditar, Alexandre, que Mauro não teria escapado em absoluto.
A confusão é tremenda. Eu não posso compreender. Tudo que sei é que eu tenho medo. Tenho receio até de um novo atentado, talvez com êxito, Luísa. Se o criminoso souber que Regina e Mauro ficaram noivos e vão se casar.
Bem, para isso também há uma solução.
Solução?
Bem, você deve reunir a Regina e o Mauro aqui na biblioteca, fazer com que fiquem noivos e depois planejar a continuação de tudo sob o mais absoluto sigilo até a realização do casamento.
Sim, sim. Eu começo a perceber o seu ponto de vista, Luísa. Manteríamos tudo em segredo. É isso? Até a realização do casamento.
Certo. Mauro teria de dar a impressão de se haver afastado de Regina definitivamente, o que poria o criminoso fora de guarda. Depois, sempre em segredo, vocês cuidariam dos papéis. E só se tornaria conhecido o fato depois de realizado. Mauro e Regina farão uma viagem imediata também para um ponto desconhecido.
Sim, sim, Luísa. É uma ideia. Além do mais, trataria de pedir auxílio ao inspetor Lopes para que nada pudesse acontecer a Mauro. Sim, mas e ainda há um detetive particular que eu contratei para proteger o Mauro.
O plano é bom, Alexandre. Ninguém saberá do que vai acontecer, nem mesmo o padrinho de Regina, que é o Vicente.
Vicente, Norberto e Fernando, menos do que qualquer outro, Luísa.
Depois, quando souberem, ficarão zangados.
Dois deles apenas. Um se sentirá frustrado.
Você continua pensando, Alexandre, que o autor desses atentados contra Mauro é um dos três?
Sim. E também o assassino da minha Regina. Embora você diga que não.
Bem, tudo é possível, não? Bem, mas agora o essencial é você falar com Regina, convencendo-a a aceitar Mauro sem pensar tanto assim em você próprio.
Eu vou conseguir isso com a maior facilidade do que você imagina, Luísa. Eu vou usar de argumentos fortes para convencer minha filha. Luísa, ela vai ser feliz. Custe o que custar, a minha filha vai ser feliz.
É isso aí.
Me ajude a... a levantar, Luiz.
Você vai falar com ela agora, Alexandre?
Sim, eu vou.
Quem é?
Eu, Regina. Preciso conversar um pouco com você.
Espere-me na sala ou na biblioteca, que eu já irei me encontrar com o senhor, papai. Papai, não entre, por favor.
Eu vim para acabar com seu sofrimento. Com as suas lágrimas, Regina.
Eu não estou sofrendo, nem estou chorando.
Seus olhos estão úmidos e avermelhados, minha filha.
Foi uma forte dor de cabeça que me atacou de repente.
Eu sei que você está sofrendo, minha filha. E eu vim lhe dizer que nós vamos resolver agora a situação muito mais simplesmente do que você pensa. Regina.
Sim, papai.
Você vai se casar com Mauro.
O trabalho dos agentes de controle de zoonoses é muito importante no controle da dengue. Nós consideramos que 80% das criadouros, das larvas do mosquito da dengue encontrados, estão dentro dos domicílios. Então, aí a importância do agente poder entrar nas casas, acompanhado pelo proprietário responsável. A recusa em permitir a entrada dos agentes nas casas, ou mesmo aqueles imóveis fechados, que nós temos dificuldade em encontrar um responsável para abri-las, é um grande problema. Por quê? Atrapalha todo o nosso trabalho na área e muitas vezes o foco do mosquito está nesses imóveis. Os agentes estão identificados com uniformes e crachás. Na dúvida, as pessoas devem pegar o número de telefone do crachá e se informar na prefeitura ou secretaria de saúde.
Dengue. Acabar com ela depende de você.
Regina ergueu para mim os seus lindos olhos azuis, marejados de lágrimas, e lançou-se soluçando em meus braços.
Não, papai. Eu não quero. Eu não quero me afastar do senhor. Nunca, nunca.
Mas você terá que se afastar, Regina. Minha filha, a lei natural da vida, da evolução. Nenhum filho ou filha é criado para ficar eternamente agarrado aos pais. Em determinado momento, Regina, há que pensar em seu próprio futuro, na sua própria felicidade, minha filha. E esse é o seu caso, querida. Você ama e é amada. Mas, no entanto, sufoca este sentimento tão natural em benefício do que julga ser o seu dever filial.
Eu não posso deixar o senhor sozinho. Papai, eu não posso.
Regina.
Não seria direito, agora que o senhor precisa tanto de mim.
Regina, minha filha, quem lhe disse que eu preciso de você? Quem a convenceu disso, senão você mesma? Ouça, Regina. Ficando a meu lado, tratando-me como um inválido, um inútil, você não me dará felicidade alguma, minha filha. Eu preciso viver por mim mesmo, confiar nas minhas próprias forças, compreende? Enquanto você estiver me vigiando como uma mãe carinhosa, eu irei me sentindo cada vez mais inútil, até ser totalmente dominado por um terrível complexo de frustração, Regina. É necessário que você me deixe só, para que eu me anime a lutar, a vencer.
O senhor pensa mesmo assim?
Mas claro. Você nunca ouviu dizer que as pessoas só aprendem a viver quando são atiradas sozinhas ao mundo? Quando sofrem?
Mas o senhor sempre soube viver tão bem?
Não tão bem como você calcula, minha filha. Sempre fui um retardado na reação à fatalidade, nos momentos adversos da vida. Mas não é de mim que estamos cuidando agora. O essencial é resolvermos o seu problema. Principalmente com um pequeno interrogatório, que deve ser respondido com a mais absoluta sinceridade, minha filha. Regina.
Sim.
Você ama o Mauro?
Eu creio que sim.
A resposta não está sendo bem sincera. Responda, minha filha.
Sim. Eu o amo.
Muito bom. Ótimo. Então nós temos toda a verdade de que necessitávamos para uma decisão. Agora é tratar de agir. Você e Mauro vão ficar noivos.
Não!
Vão ficar noivos e logo se casarão sob o mais absoluto segredo. Ninguém, além de nós três e de Mauro, deverá saber do seu casamento. Encontraremos testemunhas entre os estranhos no próprio dia da cerimônia.
Papai...
Regina, não vamos discutir esta parte do assunto. Está mais do que resolvido. Você e Mauro estão apaixonados um pelo outro. Ambos têm certeza disso. Logo então, a solução única é o casamento.
Mas eu ficarei ao lado do senhor por algum tempo, mesmo depois de casada?
Quando voltar, sim.
Quando voltar?
Claro, Regina. Após o casamento, você e Mauro irão fazer uma longa viagem de núpcias. Eu aproveitarei a sua ausência para ir me refazendo, até estar absolutamente convencido de que voltei a ser útil. Quando regressar, você vai me encontrar no tribunal, em plena atividade.
O senhor voltará mesmo a trabalhar?
Regina, é claro. Eu vou exercitar mais um pouco esta minha perna mecânica. E quando estiver andando um pouco melhor, Eu daria a minha primeira caminhada na direção do foro. Bom, agora para começar, apanhe o telefone, chame o Dr. Mauro, diga-lhe que venha jantar conosco, então nós vamos combinar tudo.
Eu devo chamá-lo?
Claro. E garanto que ele ficará contando segundos até chegar o momento de correr até aqui. Vá telefonar, Andy.
Papai, você é um amor, o mais adorável de todos os pais.
Deixa pra falar de amor e outras coisas assim com o seu futuro marido. Vá telefonar, menina, vai, anda.
Vou agora mesmo.
Vai lá, vamos.
O doutor Mauro, por favor? Não está? Sim, eu precisava muito falar com ele. Por favor, quando ele chegar, peça-lhe que telefone imediatamente para a casa do doutor Alexandre. Sim, muito obrigada.
Tudo está bem para você agora, não, Regina?
Mais do que bem, Luísa. Sinto-me leve, feliz, como jamais me senti antes.
O nome disso é amor, querida.
Amor. É como é bom amar alguém. Assim como o Mauro. Ele é tão delicado, tão bom.
E tão simpático.
Mauro é bonito, não é mesmo? Luísa.
Que é, Regina?
Luísa, você me promete? Jura que nunca deixará meu pai sozinho? Tomará conta dele como se eu estivesse aqui? Jura?
Ah, e quando você era um nenê e depois uma menina, eu tomava conta sozinha tanto de você como de seu pai. E creio que agora posso facilmente tomar conta de Alexandre sozinha, não?
Uhum. Ai, papai disse que o meu casamento com Mauro será realizado em segredo. Que ninguém saberá.
É.
Só contaremos naturalmente ao meu padrinho, ao tio Norberto e ao tio Fernando.
Não, Regina.
Não.
Eles também não devem saber. Saberão depois que você tiver partido em sua viagem de núpcias.
Mas o padrinho
Vicente também. Seu pai não quer que pessoa alguma tenha conhecimento do noivado e casamento de vocês até que estejam bem longe dessa cidade.
Sei. É por causa dos atentados que o Mauro sofreu. Papai pensa que Mauro pode ser atingido se o nosso noivado se tornar conhecido.
Sim, é o que ele pensa. E eu também, para ser sincera. Portanto, o melhor é mesmo manter tudo em absoluto sigilo. Somente nós quatro estaremos a par do que acontece. Eu, você, Mauro e seu pai. Ninguém mais. Entende?
Mas o padrinho, o tio Fernando, o tio Norberto... Ah, é um absurdo suspeitar de algum deles. Todos eles me estimam.
Regina, não procure compreender demais certas coisas que não devem ser compreendidas. Trate de pensar na grande felicidade que a espera. E não pense em mais nada, Regina.
Papai ficou sozinho no meu quarto. De certo está encontrando dificuldade em se mover para vir até a sala.
Ah, não se incomode que eu irei ajudá-lo. Devo ir treinando desde já, não é mesmo? Uma vez que vou mesmo ter que cuidar dele sozinha, não é?
Ai, sinto-me tão contente. Creio que vou tocar um pouco de piano.
Ah, sim, meu bem. Toque. Dê vazão à grande alegria que deve estar comprimida em seu coraçãozinho neste momento. Vá tocando, minha filha.
Pronto? Sim, sou eu, Mauro. Para convidar você a vir jantar esta noite conosco. Eu e o papai o convidamos. Não posso dizer nada agora. Vem à noite que saberá de tudo. E você vai ficar muito contente. Posso garantir. Não vou dizer mais nada agora. Até à noite. E eu o amo, tolinho. Tio Norberto, como o senhor entrou?
Tio É incrível como todo o lixo da nossa casa pode ser reaproveitado. Os recicláveis podem se transformar em novos produtos. Uma garrafa PET, por exemplo, pode virar banquetas e até brinquedos. O lixo orgânico também pode ser aproveitado. Sobras de comida servem de adubo. Reduza, reaproveite, recicle, faça a sua parte. Separe o lixo e garanta um futuro melhor para todos.
Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Um Vulto no Espelho.
Finalmente, eu havia conseguido convencer minha filha de que a sua felicidade não estava ao meu lado, mas sim ao lado de Mauro, a quem ela amava. Como que liberta daquela espécie de complexo de dever, Regina deu vazão à alegria, chegando até a cantar. Mas eu a convencera também que era preciso realizar tudo em segredo para evitar, provavelmente, um trágico desgosto. Eu a convenci de que ninguém deveria saber, inclusive Norberto, Fernando e Vicente. Foi por isso que Regina se assustou quando, após haver falado com Mauro e ter-lhe dito que o amava, deu com Norberto junto ao piano, olhando-a com um sorriso enigmático nos lábios.
Tio Norberto, como foi que o senhor chegou até aqui à sala?
Oh, Regina, eu creio que não existe assim motivo para tanto espanto. A porta da rua estava entreaberta e ouvi a sua voz. Um dos criados aí esqueceu de fechar ao passar, com certeza.
Hein? Sim, deve ter sido isso. Papai já vem.
Como vocês não dão notícias, resolvi vir até aqui e ver como estão passando. Mas você está muito bem, Regina. Alegre, saudável. E mais bonita do que nunca. Mas há um ar de indisfarçável felicidade nos seus olhos. Tem alguma novidade para me contar? Tem?
Não, nenhuma por enquanto, tio Norberto. Tudo corre bem, sem notícias. A não ser o fato de papai já estar andando pela casa com a sua perna mecânica.
Oh, uma boa notícia, uma ótima notícia, não há dúvida.
É, sim.
Exato. O Alexandre sempre detestou aquela cadeira de rodas e, ao ver-se livre dela, deve ter sido motivo de grande satisfação para ele.
Pois é. Como está passando o tio Fernando e o meu padrinho?
O Fernando e Vicente têm trabalhado muito.
Sim.
Regina, você está bem certa de que não tem novidade alguma para mim?
Não. É papai. Veja como ele já está andando bem, tio Norberto. Veja.
Estou vendo.
Olá, Norberto.
Viva, Alexandre. Você me recebe com uma grande e maravilhosa surpresa? É isso aí. Eu, Alexandre, não esperava que já estivesse andando tão bem com o aparelho. Adaptou-se muito mais rapidamente que o normal. Beleza?
Um pouco de... um pouco de força de vontade realiza milagres, Norberto. Mas o que houve com você? Não costuma aparecer por aqui durante o dia?
Bem, eu queria saber como vocês estão passando. Eu saí do escritório para almoçar e aproveitei para chegar até aqui, é isso. Luísa, como está você, hein?
Bem, Norberto, obrigada.
Muito me engano, vocês não estão muito contentes com a minha visita de surpresa. Foi impressão minha.
Não. Engano o seu, Norberto. Vamos sentar e, Luísa, por favor, vai mandar providenciar o café para nós, né, Luísa?
É, isso aí. Vou tratar disso. Quer vir comigo, Regina? Assim os cavaleiros poderão conversar mais à vontade. Venha, minha filha.
Sim, sim, eu vou. Com licença, tio Norberto.
É à vontade, Regina, à vontade.
Aconteceu, afinal de contas, não, Regina? Eu notei que você estava nervosa diante de Norberto.
Alguém esqueceu aberta a porta da rua. E o tio Norberto entrou sem se fazer anunciar, Luísa.
Sim.
Aí quando eu vi, ele estava encostado ao piano sorrindo para mim. Ai, eu devo ter ficado branca como algodão. Tamanho susto que levei. Eu havia acabado de falar com o Mauro ao telefone.
Ele percebeu alguma coisa?
Ah, é provável que tenha percebido.
Você falou em noivado ou casamento, Regina?
Não, Luísa. Eu apenas disse a Mauro, antes de desligar, que o amo. Aí, nesse momento, o tio Norberto já estava na sala, olhando para mim.
Ah, isso é mal, muito mal. Inteligente como é, Norberto já deve ter concluído que entre você e Mauro existe alguma coisa mais que um simples namoro.
Ai, o que é que eu poderia fazer, Luísa? Eu não esperava que ele entrasse assim. Sempre tocou antes a campainha da porta.
Ele lhe fez perguntas?
Uma, com certa insistência.
Que pergunta, Regina?
Se eu não tinha alguma novidade para lhe contar.
Ah, ele percebeu! Sem dúvida que ele percebeu.
Ai, por que vocês desconfiam de tio Norberto, tio Fernando e do meu padrinho? Eu não acredito que algum deles me possa causar algum mal. Ah, os três gostam de mim realmente. Viram-me nascer e crescer.
Você é ainda muito nova para compreender a maldade que anda pelo mundo, Regina. O pior é que o segredo irá agora por água abaixo.
Ah, não. Se papai tiver habilidade bastante para enganar tio Norberto, Luísa, eu creio que ele o terá.
A Regina estava com a razão. Eu trataria de enganar Norberto, pois estava certo de que ele percebera alguma coisa pela sua maneira de me falar.
Você não tem alguma novidade para me contar, Alexandre?
Eu? Bom, se for novidade, eu creio que logo voltarei às minhas atividades.
Alexandre, você me compreende. Sabe que estou me referindo à Regina. Parece que ela e aquele médico, o Dr. Mauro, estão se entendendo às mil maravilhas. Eu presumo que daí vai sair casamento.
Não. Não vai não. Eu pensei bem e cheguei à conclusão de que minha filha não deve se casar com esse moço, não. Aliás, é a opinião de vocês, a sua, de Fernanda e de Vicente, né? E pesaram muito na balança antes que eu assim decidisse. Eu tenho absoluta certeza que Regina merece um futuro melhor com o conforto a que está habituada. Esse médico tanto pode ser bem sucedido na sua carreira como pode não ser. Então não estou disposto a arriscar o futuro, a felicidade da minha filha desta maneira. É uma decisão que eu já tomei, Norberto.
Você é um mau ator, Alexandre. Pelo amor de Deus. Um péssimo ator.
Eu lhe disse o que sinto.
Alexandre, convenhamos, meu caro. Você representa e ainda está querendo representar. Ai, meu Deus do céu. Alexandre, já existe noivado e há casamento à vista.
Norberto?
É isso. Provavelmente no jantar desta noite vocês pretendem até marcar a data do casamento. É isso. Alexandre. Você não devia tentar me enganar, Alexandre, de maneira tão, tão ingênua.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Havia um sorriso nos lábios de Norberto enquanto me olhava. E eu compreendi que não o havia conseguido enganar. E que seria tolice tentar continuar com a farsa. Norberto era inteligente demais para se deixar iludir desta maneira. Agora, era deitar as cartas na mesa. Não havia outro remédio.
E ainda mais, Alexandre. Eu devia me zangar seriamente com você. Sabe por quê?
Por quê?
Por tentar me esconder um fato tão auspicioso. Alexandre, convenhamos, Alexandre. Seja como for, somos amigos há muito mais de 20 anos e eu acho que... Compreendo, Alexandre. Compreendo perfeitamente os atentados que o Dr. Mauro sofreu. Isso aí. E você, meu caro, pensa que um de nós é o culpado. Eu, Fernando ou Vicente? É isso. E, Alexandre, como julga que um de nós é o assassino?
Quem mais poderia ser?
Não sei. Não sei. Absoluto. Também não respondo por Fernando ou por Vicente. Embora não acredite em absoluto que um deles tenha assassinado covardemente Regina.
Pois eu estou certo de que um de vocês é o culpado.
Ora, pois bem. Então por que não se vinga? Por que não nos assassina também um a um?
Eu disse um de vocês é o culpado. Dois são inocentes. Somente o culpado deverá responder por seu odioso crime.
É inútil que eu lhe afirme que eu sou um dos inocentes, não?
Por enquanto é. Quanto ao caso dos atentados contra Mauro, eu tenho também que me inclinar em desconfiar de vocês. Os três são contrários ao casamento de Regina com ele.
Alexandre, Eu lhe expus as minhas razões. Razões bem lógicas. Bem lógicas, por sinal. É. Mas no entanto, Alexandre, no entanto, já posso lhe dizer que mudei de ideia. Mudei de ideia.
Sim?
Eu lhe asseguro, Alexandre.
E posso saber o motivo desta mudança?
Pode. Alexandre, quando eu entrei nesta sala, a Regina estava falando com o Dr. Mauro ao telefone. Nunca havia visto tão alegre, tão feliz, assim como no momento em que disse ao telefone: eu amo meu tolinho. É. Alexandre, eu sempre fui adepto de que não pode haver felicidade sem amor. Então, Alexandre, eu compreendi que Regina ama de fato aquele moço. Regina será feliz, muito feliz, desposando o rapaz. E além do mais, Alexandre, olha, depois de haver resolvido o caso da moléstia da própria Regina, o jovem médico está sendo olhado com mais respeito pelos seus próprios colegas. Ah, é isso. Conseguiu uma situação tanto privilegiada no hospital. E com tudo isso, meu caro, eu já não posso dizer que o Dr. Mauro é um médico sem futuro.
Pois bem, Norberto, você venceu. De fato, eu resolvi fazer com que Regina se case em segredo.
Não é necessário que você o dissesse. Já o sabia perfeitamente.
Agora, digamos que eu lhe peça encarecidamente que continue a manter o nosso segredo. Que você o guarde para si, não o revelando a ninguém, nem a Fernando e nem a Vicente.
Eles vão ficar zangados quando souberem.
Depois que Regina estiver casada e em segurança com seu marido, eu não me importarei que eles fiquem zangados ou não. Aliás, não me interessa se eles ficam zangados comigo ou não, a hora que bem entenderem. Eu posso contar com você?
Sim. Claro. Claro que pode.
De que você está rindo agora?
Eu tô rindo, eu pensei agora, Valentine. Eu pensei agora numa coisa interessante, viu? É.
Você já reparou que só você está rindo?
Eu acho engraçado o que eu vou fazer. É? Alexandre, olha aqui. Você suspeita de nós três. É, de nós três. E tanto para o caso de Regina, quanto para o caso presente. É. Suspeita. Imagine, Alexandre. Imagine como seria fácil se fosse eu. Eu, o criminoso, hein?
Então eu teria certeza, Norberto. A certeza que eu espero ter um dia. Agora eu quero a sua palavra de que não vai revelar nossos planos a quem quer que seja. Um compromisso de honra, Norberto.
Você já tem, Alexandre. Guardarei segredo. Segredo, nada direi. E para quando será o casamento, hein? Eu desejarei assisti-lo, é claro, hein? Claro.
Ainda não marcamos. Mas você será avisado oportunamente.
Ótimo. Ótimo, ótimo. Bem, agora eu já vou indo, Alexandre.
Não vai esperar o café?
Não. Despeça-se de Regina e de Luísa por mim. Eu tenho um trabalho urgente à minha espera no escritório.
Não vá esquecer o compromisso que assumiu.
Alexandre, olha, eu prezo a minha palavra acima de tudo, meu caro. Hã? Que é isso? Até mais ver, amigo.
Até logo, Norberto.
Ah, sim, o Alexandre. Não continue gastando seu dinheiro à toa, viu? É. Sabe por quê? Aquele detetive que você contratou para vigiar seu futuro genro É nosso conhecido. É amigo de Fernando. Mais uma vez, até logo, Alexandre. Até logo.
Até logo. Se ele atacar, eu saberei com certeza. No jantar daquela noite, combinamos tudo. Mauro ficou muito feliz quando soube que Regina o aceitaria e que eu abençoava a união de ambos, aquela paixão. Bem, Mauro, uma vez que está tudo combinado, você começará a tratar dos papéis imediatamente.
Claro, doutor Alexandre. Amanhã mesmo darei andamento em tudo, sob o mais absoluto sigilo, como ficou combinado, hein?
E dentro de um mês os dois estarão casados. Eu e Regina trataremos rapidamente do enxoval. E quando chegar o dia, tudo estará prontinho, Alexandre.
E você, Regina? Feliz?
Muito, papai, muito.
E onde é que está o sorriso, então? Meu segundo passo foi chamar o inspetor Lopes e manter com ele uma longa conversa. Obtive uma promessa formal de proteção para minha filha e para Mauro, até que eles tivessem partido para longe em sua viagem de núpcias. Assim, então, passou aquele mês, até que chegou o dia do casamento. Um juiz, meu colega, viria realizá-lo discretamente em nossa casa. E mais tarde viria um padre para o ofício religioso. Apesar do segredo que estávamos mantendo, havia uma grande correria na casa desde de manhã. Era meio-dia quando a campainha tocou e a própria Luísa foi atender.
Fernando? Vicente?
Não nos esperava, Luísa?
De certo que não. Vimos assistir ao casamento de minha afilhada Regina.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.